Norma Urbana Culta, Bobina número 81. Inquérito Brasil, São Paulo, número 212. Identificação do texto. Diálogo entre informante e documentador. Tema 3. O vestuário. Número do informante 258. Informante sexo feminino, 56 anos. Documentadores Janice Unes e Sônia Boadal. Data 26 de setembro de 1974. Duração do inquérito, 40 minutos. Localização, pista 2, de 20 a 530 giros. Gravador, marca National, modelo Requi 501S, número 53.859. Condições técnicas do registro normais.
Dona Rita, eu gostaria que a senhora falasse para a gente como é que a senhora acha que uma mulher deve se vestir para ela ser considerada bem vestida.
Em primeiro lugar, que ela seja sóbria, que ela não se empeteque e que ela saiba usar a roupa para determinadas horas, principalmente no trabalho. Então, no trabalho, ela deve escolher roupas não muito berrantes, porque como hoje em dia o vestuário está muito caro, ela sabendo escolher, por exemplo, uma calça que combine com uma blusa, com um suéter, com a bolsa, enfim, com os acessórios, ela sempre estará bem vestida. Ah, sou muito favorável que a mulher de hoje use calça comprida para trabalhar. Também dependendo do local do trabalho, acho, por exemplo, como aqui onde eu trabalho, quando há uma reunião, eu não vou de calça comprida. Eu vou bem feminina, para ficar bem claro a minha condição de mulher. Isso não quer dizer que a calça comprida seja um fator de masculinidade, mas dependendo da calça comprida, ela pode fazer com que a mulher queira ser assim, mais para o lado masculino do que para o lado feminino. Acho também que em qualquer outra atividade social, vamos falar de um coquetel, ela deve também sóbria, saber usar os acessórios, como eu disse, não se empentecar. E quando eu digo não se empentecar, é desde o penteado até a maneira de usar esses acessórios. Eu jamais poria um colar e um broche no mesmo vestido. Eu jamais poria, por exemplo, balangandãs para uma reunião à noite, uma reunião formal. Enfim, eu acho que a mulher, nos dias de hoje, deve preservar a sua feminilidade, não ser exagerada, porque não é o acúmulo de acessórios que embeleza a mulher, é a sobriedade e a maneira como ela se veste, a maneira como ela anda e a maneira como ela age. No que diz respeito, a pergunta não me foi feita, mas faz parte do vestiário, acho que também deve se combinar a maquiagem. Eu não sou daquelas que me pinto muito, de jeito nenhum, porque eu acho que eu sou o que sou. Se eu me maquio, é para melhorar um pouco, mas não para me apresentar como a outra Dona Rita, e sim aquela Rita autêntica e não uma Rita artificial. Acho também que hoje, como se usa muito à noite, vestidos longos, saias longas, pantalonas, acho que é uma moda muito prática, porque você pode mudar com blusas de manga comprida, de manga curta, decotada ou suéteres. E com pouca roupa, você sempre se apresenta bem. Na questão de vestuário, eu sou muito conservadora. Eu gosto da linha clássica. Na parte de vestidos, chemisier. que está sempre na moda. Não sou daquelas que, porque aparece uma nova moda de saia curta, saia comprida, mini saia, aliás, nunca usei mini saia, apesar de ter amigas que tenham usado, porque eu acho que a pessoa tem a idade que sente, e não a idade cronológica. Mas depende também da personalidade. Agora, eu gostaria que você me formulasse mais perguntas, porque eu não sei se estou fugindo.
Olha, pode falar à vontade.
Só do assunto.
Falar... Bom. Eu gostaria que a senhora falasse assim, tudo o que a senhora quiser a respeito de vestuário. Fique à vontade, tá?
Eu não enjoo de roupa. Até dizem que eu tenho um florestano. Florestano era um leiloeiro aqui em São Paulo que vendia objetos antigos. Então dizem que eu tenho um florestano. Não. Como eu sou uma pessoa que trabalhou desde os 18 anos e que sempre fui muito independente na parte econômica, eu sempre cuidei muito bem da minha roupa, dos meus calçados, das minhas bolsas, porque a moda retorna. A moda retorna. Então, vamos dizer, às vezes eu aposento para depois desaposentar a roupa. Isso não quer dizer que eu não dê muita roupa, mas há determinadas coisas que eu guardo. Eu não gosto, por exemplo, de pôr um vestido novo. Eu custo, eu compro, fica no armário e só quando eu estou psicologicamente mentalizada em pôr aquela roupa nova, é que eu ponho. Então vocês veem, eu não sigo a moda de jeito nenhum. Em relação a vestuário oriundo deste ou daquele país, eu cheguei à conclusão que é no Brasil onde a mulher melhor se veste. Ela tem gosto, seja ela da classe econômica que for. Ela tem naturalidade, ela veste com naturalidade. Eu acho que o vestuário faz parte da personalidade de uma pessoa. E que muitas vezes as pessoas querem mostrar que são outra pessoa para uma fuga, uma verdadeira fuga. E dou um exemplo, se amanhã eu saísse por aí de mini saia, toda pintada, vocês poderiam dizer, a dona Rita ficou biruta mesmo. Ficou biruta mesmo. Para o trabalho, onde eu passo quase que 12 horas da minha vida, eu faço de manhã um planejamento. E sou muito prática. Então, naquela semana, eu vou usar aquele par de sapatos, aquela bolsa, que combine com a roupa que eu vou usar naquela semana. Como eu disse a você, a vocês duas, eu sou muito cuidadosa. Eu mesmo cuido da minha roupa. Eu sou incapaz de chegar à minha casa e jogar. Eu escovo a minha calça quando eu estou com calça comprida, eu penduro a minha blusa, o meu suéter e escovo o meu sapato, limpo a minha bolsa. É a única maneira de se conservar. Em se tratando de traje à noite, coisa que eu tenho muito pouco, porque essa vida de trabalho não dá para você frequentar, eu tenho muito pouca coisa. E tenho muito pouca roupa desse gênero, porque acho que é um desperdício. Né? Voltando então ao vestuário de noite, como eu disse a vocês, trabalhando como se trabalha hoje, eu procuro recreação mais simples. Cinema, conferências, concertos, e raramente eu vou a recepções. E confesso que no passado eu gostava, hoje em dia não aprecio, porque eu detesto estar em multidões. Eu gosto de ambientes pequenos, com um bom papo, com uma boa música e ambientes de preferência. Que coisas importantes da nossa atualidade sejam discutidas. Eu acho que o mundo que nós vivemos é um mundo de desafio e cada um de nós tem que estar consciente deste mundo. Pode ser que o assunto vestuário não esteja relacionado a isso, mas está. Roupa bié é para ambiente sofisticado, é para conversa fútil, onde o assunto é fofoca. E como fofoca não me interessa, eu prefiro aqueles ambientes onde a gente não precisa representar e a gente é o que é. Um dos vestuários que mais me agrada é o de praia. Eu adoro praia. Então, houve uma época que eu tinha mania de ter maiô. Tinha maiô de todas as cores. Mas, para poder, entende? Tinha maiô de todas as cores. Meu marido caçoava muito, eu gastava dinheiro em maiôs. Mas como ele que também gostava de praia, e todo fim de semana nós íamos para a praia, a quantidade de maiôs reverteu em economia, porque até hoje eu tenho esses maiôs. E sempre o maiô clássico. Nunca usei biquíni, sempre o maiô clássico, que voltou à moda. Gosto também muito de roupa de inverno. Eu me sinto mais bem vestida no inverno do que no verão. Muito mais bem vestida no inverno. E eu acho, entende, que é mais fácil a gente se vestir no inverno. Porque roupa de verão, entende, a massa tem que ser lavada. E a roupa de inverno, você pendura, você combina muito mais. Uma coisa que voltou e que eu adorava nos meus 18 anos, até os meus 30 anos, era usar chapéu. Eu ia trabalhar de chapéu ou de boina. E hoje voltou, né? Eu ainda tenho chapéus do Florestano e outro dia, abrindo uma caixa de chapéus lá, verifiquei que os chapéus de 1944 até 50 estavam em plena moda, para minha surpresa. Se bem que hoje eu não teria coragem de vir ao NBS de chapéu, porque se chegasse aqui me atiravam tomates. Mas eu sou muito lembrada no ex-EPC com a dona Rita de Cássia, que ia trabalhar de boina e de chapéu. Voltando ao vestuário, é interessante. Você pode fazer um diagnóstico de uma pessoa pelo vestuário. Pode. Perfeitamente. Pelo vestuário você pode dizer se aquela pessoa é autêntica ou não. Pelo vestuário você pode dizer se aquela pessoa é coquete ou não. Pelo vestuário você pode dizer se aquela pessoa é sóbria, no sentido de sobriedade de vestuário ou não. De maneira que o vestuário apresenta muitas características. Pelo vestuário você pode determinar uma época. Pelo vestuário, como vocês estão vendo hoje, nós estamos tendo horas de nostalgia, nós estamos voltando ao passado. Porque eu acho que esta vida cheia de tumulto, ela precisa ser equilibrada. Porque o pessoal está se perdendo. Então hoje você liga a televisão, você, quando apresentam filmes do passado na hora de nostalgia, você vê que o vestuário determinou uma época. Sempre determinou uma época. Você vê em 29, quando se usava, começaram a cortar o cabelo. Eu me lembro quando minha mãe cortou o cabelo, foi um verdadeiro escândalo. Cortar o cabelo. Então todo mundo cortou o cabelo, para depois todo mundo deixar crescer o cabelo. Não me ocorre, vocês sabem que não me ocorre. Eu acho que eu já esgotei o assunto de vestuário.
Não, pode falar.
Vamos falar do vestuário e fantasia. Uma coisa que me traz boas recordações é que desde os 7 anos do carnaval, no carnaval, mamãe sempre providenciava fantasias. E desde os 7 anos, quem escolhia as minhas fantasias era eu mesma. Como desde os 7 anos, quem escolhia as minhas roupas era eu mesma. Então, eu me lembro que houve vários carnavais em que eu queria ser uma holandesa. E eu me fazia de holandesa. Houve um carnaval que eu queria ser um Pierrot. Eu fui um Pierrot. Depois um carnaval em que eu sonhava ir para a Europa, mas não foi possível, então eu me fantasiei em pleno verão de patinadora de neve, quase que morri, porque a roupa era a roupa de lã. Uma coisa que eu sempre adorei foram os carnavais até os meus 18 anos, e a fantasia. Eu, na fantasia, parece que eu me transformava, se bem que até os 35 anos eu fui uma grande carnavalesca. E era para ir para os salões, para os clubes, e pular mesmo, fazer cordão, pular, dançar. Depois veio a época da calça comprida e eu achei que pular de fantasia era muito complicado. Então era muito melhor pular a marinheira, ou de calça e blusa, ou de calça e suéter, porque me dava maior movimentação. Eu podia me movimentar mais, fazer mais gestos, e era mais cômodo.
Dona Rita, a senhora disse que a senhora usa pelo menos um pouco ainda, mas de calça comprida. Qual é o modelo que a senhora mais prefere de calça comprida no seu gosto?
Bom, eu não acho nada exagerado. Quer dizer, essas calças de boca larga, eu uso de boca relativamente larga. Gosto muito de blue jean. Muito de blue jean. E gosto muito de terninho. Gosto mesmo. Muito de terninho. Agora, e acho que a pantalona para de noite é muito elegante, mas não para andar pela cidade e para vir trabalhar. Porque ela até incomoda, viu? Ela incomoda. E em determinadas estações do ano, ela é muito quente. Acho até que a calça comprida no verão é contraproducente. Eu prefiro uma saia como essa que entre ar, que ventile, viu? Você sabe que eu não sei o que dizer mais sobre vestuário, viu? A não ser que vocês me ajudem. Porque para mim o tema foi inesperado. Eu pensei que vocês viessem aqui e me fizessem perguntas a respeito da minha profissão. E vocês escolheram um tema, entende? Inteiramente assim, fora da minha competência. Entendeu?
Dona Rita, agora passando um pouco. Não, antes de passar, eu queria saber o seguinte. A senhora gosta muito de a praia, né? Então a senhora falou que a senhora usa maiô e tal. Agora eu gostaria de saber quais os outros complementos que a senhora costuma usar na praia.
Ah, os mais variados possíveis. Dependendo do local da praia, ou então eu vou com uma blusinha, ou então eu vou com uma calça comprida, ou então eu vou com uma saída de banho, ou muitas vezes quando eu vou para o Guarujá, entende, como o prédio onde se localiza o apartamento do meu irmão é atravessar a rua, eu nem me dou ao trabalho de levar alguma coisa, porque eu vou para a praia, ando na praia, entro no banho, saio do banho de mar e eu uso aquilo que todo mundo usa. Quando eu uso uma calça comprida, é porque depois da praia vai se fazer um outro programa, ou pode, dependendo da estação do ano, pode esfriar. Então eu levo uma calça comprida, um suéter e naturalmente chapéu, né? Chapéu e touca de banho.
E para proteger os olhos, para proteção de sol, a senhora usa alguma coisa?
Bom, eu uso um óleo. Óleo Johnson com um pouco de iodo, que é o melhor que eu encontrei. E não abuso de óculos escuros. Prefiro, quando eu deito na praia, pôr o chapéu no meu rosto, porque eu acho que os óculos escuros, entende, perturbam a vista. Já me ocorreu de usar muito óculos escuros na praia e de tirar e ficar assim, tendo a impressão que eu estava me tornando cega, viu? Mas é... uso óleo, tenho o cuidado de passar depois do banho de mar, depois que eu tomei o meu chuveiro, um creme, e mais nada.
Dona Rita, a senhora falou que gostava muito de chapéu. A senhora podia dizer pra gente como é que eram esses chapéus que a senhora usava, os chapéus?
Olha, os chapéus que eu usava são muito parecidos com os chapéus que eu ando usando aí. Chapéu de aba larga, Eu já falei na boina, que eu acho muito prático. Eu gostava muito de chapéu de véuzinho que está voltando. Eu gostava muito de solidel. Então eu tinha um solidel preto, nunca me esqueço. E eu ia mudando, variando o solidel com véus de diferentes cores. E pondo também uns alfinetes com as rodas, viu? Chapéus de palha de aba larga, chapéus de feltro rochê. Agora acho que depois que veio a moda de misampli, o chapéu escangalhava com a misampli. Então era preciso, entende? Naquele tempo não se fazia misampli, viu? A gente ia ao cabeleireiro, ajeitava o cabelo, mas não havia bob nem nada. Não, que bob da onde? Era cabelo liso como o seu, aí chapéu vai muito bem. Viu? É engraçado, os chapéus que eu usei estão na moda. Agora encarecia, porque o chapéu tinha que combinar com a roupa, tá, né?
Escuta, dona Rita, eu gostaria, já que a senhora está falando como é que eram os seus chapéus e que agora já estão em moda novamente e tal, eu gostaria que a senhora fizesse assim, uma relação entre a moda na sua época de mocidade e a moda atual.
Olha, a moda entre a minha época de mocidade e a atual, não houve muita modificação. Veja só, há 3 anos atrás, usou-se midi saia. Quando eu tinha 21 anos, eu usei midi saia. Quando eu tinha 15 para 16 anos, era saia, mini saia, mas não assim tão curto como hoje. A única diferença é que desde a minha adolescência até a minha maturidade, entende? Somente agora, de uns 6 anos para cá, é que apareceu a midi saia. Eu não me lembro de midi saia antes dessa época de 6 anos para cá ou de 7 anos para cá. Mas a moda tá, a moda vai e volta. Vai e volta. Vocês veem que agora a moda é manga bufante, comprida, rendinha, quer dizer, um pouco empetecada. Um pouco empetecada, mas ela vai e volta, não tem muita diferença. Basta dizer que eu tenho um vestido que eu trouxe dos Estados Unidos em 1953, esse vestido está na última moda, há 21 anos, está na última moda.
Escuta, e sobre maquiagem? O que a senhora considera uma mulher bem maquiada? O que ela precisa usar de maquiagem para ela estar bem arrumada, bem maquiada?
Olha, a minha maquiagem é muito simples. Em primeiro lugar, à noite, eu uso uma água de toalete do Veado de Ouro, que é a melhor coisa que há para tirar. Para tirar a maquiagem do dia. Uso um creme Johnson, e de manhã eu passo uma base, pó de arroz, de vez em quando passo a sombra dos olhos de acordo com a roupa que eu visto. Então, são duas tonalidades que eu uso, azul e verde. Nunca usei cílio postiço e jamais usarei. E, às vezes, passo um lápis na sobrancelha. Uso muito pouco rouge. É a coisa mais simples do mundo. Agora, reconheço que uma pessoa bem maquiada, a fachada muda e muda para muito melhor. Quando não muda, às vezes, para muito pior.
E quanto aos modelos dos seus vestidos, como é que a senhora tem preferência por algum? Ou a senhora vai, já compra? Como é que a senhora faz?
Eu sempre que vou comprar algum vestido, uma parte do vestuário, eu já tenho em mira aquilo que eu quero. Em primeiro lugar, eu procuro comprar, vamos dizer, um vestido. Se eu preciso de um vestido para todo dia, eu procuro sempre ver aquilo que eu tenho de acessórios. Para não comprar o vestido, depois ter que comprar a bolsa e ver se tem que comprar o chapéu. Como eu disse anteriormente, eu gosto do vestido tipo chemisier, tipo clássico. E vestido que eu gosto de echarpe. Porque echarpe também faz com que você use o mesmo vestido com diferentes echarpes, com diferentes cintos, e parece que você está com um vestido diferente. Quanto a vestido habillé, Eu gosto de vestido simples. Simples. Reto. É, quando é moda, por exemplo, godê. Godê, mas nada cheio de coisas. Nada empetecado. Gosto muito de mantô. Inverno. E se eu tivesse dinheiro, eu teria muitas peles. Porque você gosta muito de peles, viu?
E roupa para dormir? Qual é a roupa da sua preferência?
Bom, ainda estou na velha camisola, né?
É?
É. Na velha camisola. É, eu acho que o pijama dá muito trabalho, viu? Dá muito trabalho. A não ser que esteja muito frio, então eu me enfio num pijama de flanela para não sentir frio. Mas agora a camisola de qualquer comprimento. No inverno mais comprida, no verão mais curta. E a mesma coisa com o peignoir. No inverno mais comprido e no verão mais curto.
Dona Rita, quais cuidados que a senhora acha que uma mulher deve ter para ficar sempre em forma?
Cuidados? Bom, em primeiro lugar, ela deve manter o seu corpo. Ela deve atentar bem para não deixar ganhar peso. Porque ganhando peso, também ela perde a roupa. Isso não quer dizer que ela não cuide da sua alimentação. Eu, como desde criança, toda manhã faço ginástica, eu acho que é uma das maneiras da gente não só conservar a forma, mas é uma maneira de você ter boa saúde. Eu parto do seguinte princípio, que conservar a forma também é uma atitude psicológica. Se você se sente bem consigo mesma, você também conserva a forma, viu?
Mudando um pouco assim de assunto, deixando a mulher um pouquinho de lado, eu gostaria de saber sobre o vestuário masculino. O que a senhora considera um homem elegantemente trajado?
Olha, para mim, um homem elegantemente trajado é aquele que sabe escolher a cor dos seus ternos com sobriedade, nada exagerado e de acordo com o momento. Acho que nesse ponto nós evoluímos muito, porque o homem sempre andava engravatado, de terno, e hoje em dia o tipo esporte já foi largamente adotado, coisa que no passado não era nem aceito. Detesto gravatas berrantes. Detesto vestuário de homem em que o homem tenha um, vamos dizer, um terno marrom, camisa marrom, tudo marrom. Precisa haver uma combinação de tonalidades. E acho que ele deve se sentir bem no seu terno. Mas que ele deve também seguir com sobriedade a moda de acordo com o seu aspecto físico. Não sou muito a favor dos cabeludos. Não sou. De jeito nenhum. Acho que essa moda já está ultrapassada. Principalmente depois dos 40 anos. Acho até ridículo homens que eu tenho visto, meus amigos, que eu até caçou com eles. Vocês têm um chignon. Sabe o que é chignon? Um cabelinho. É um negócio aqui, parece um virote aqui. Acho ridículo. E que o homem também tem que saber como se veste para determinada hora. É tudo uma coisa de oportunidade.
Numa reunião social, como é que a senhora acha? Numa reunião social, não. Numa festa, a rigor. Como é que a senhora acha que um homem deve se vestir? Deve estar realmente bem vestido de acordo com o ambiente?
Eu acho o seguinte, que se exigem longo da mulher, ele deve também pôr uma roupa adequada para aquele longo. O que está ocorrendo é o seguinte, exigem longo para a mulher e o homem vai esporte. Agora, dependendo do local, vamos supor que seja uma festa no Guarujá, em Santos, dependendo do local, a mulher pode ir com um longo esporte. Aí o homem, é lógico, vai usar uma roupa esporte. Eu acho que a beira-mar, tudo deve ser simplificado. A pessoa deve estar à vontade. Tudo depende do ambiente.
Que tipo de roupa a senhora acha que eu deveria usar?
Bom...
Se não fosse a beira-mar, vamos... a mulher estivesse com um vestido longo...
Bom, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que haja um banquete. Existe longo da mulher e o homem aparece esporte. Ele dá a maior gafe do mundo. Um baile. Existe longo, todo sofisticado, e o homem vai de esporte. Ele deve ir de smoke ou então com um terno escuro. Acho eu. Agora, eu acho que tudo isso, todas as festas, entende, de alta sociedade, elas devem ser simplificadas. Porque a vida hoje está muito complicada, viu? Então, quanto mais se simplificar, melhor.
A senhora disse que a moda, principalmente para a mulher, ela vai e volta. E quanto à moda masculina, a senhora acha que houve muita alteração? Quais as alterações básicas que a senhora acha?
Bom, eu acho que na moda masculina ocorreu um outro fenômeno. O homem não usa mais palheta, né? O homem de antigamente, eu me lembro que fotografias de meu marido, em que eram calças bem estreitas. Esta moda para o homem, eu creio, jamais voltará. Eu acho que a moda atual dos homens é uma moda legal, não exagerada. Não exagerada. E deve ser uma moda, assim, prática, confortável. Nada de sofisticado. Acho que a moda atual do homem está muito boa. A única coisa é que uma mulher também usa muito terninho e tal, muitas vezes, devido ao fato de muitos rapazes e mesmo senhores usarem cabelo comprido, muitas vezes eu confundo. Eu penso que um homem é uma mulher, viu? Um homem é uma mulher. Eu não sei se eles querem se feminizar um pouco, não sei. Eu não sei, é um problema deles, não é meu, né?
Dona Ruth, caso a senhora fosse fazer um enxoval para criança, do que seria composto esse enxoval? O que a senhora escolheria de roupas assim básicas para fazerem parte desse enxoval da criança?
Bom, dependendo da idade da criança. Se for um bebê, as coisas... mas as coisas que esse bebê tem que ter, entende? Fralda, casaquinho, camisinha, cueiro, que até hoje se usa, babador, que até hoje se usa, se bem que diz que não usa, mas usa porque é necessário. E dependendo da estação, uma roupa leve. Mas não esquecendo que pode vir o inverno acrescentando roupa de inverno. Mas tudo muito prático, viu? Coisa que possa se lavar, secar, com a maior facilidade do mundo.
Apesar da senhora não ter muito tempo, mas a senhora gosta de trabalhos manuais? E quais os trabalhos que a senhora costuma fazer?
Crochê e tricô. E que voltou. Eu fiz muito, muito crochê e muito tricô, fiz vestido de tricô, fiz taiô de tricô. E hoje está voltando muito crochê e tricô. E é para mim a higiene mental, crochê e tricô. Ah, infelizmente não tive tempo para outros trabalhos manuais. Quando adolescente, fiz muito bordado, mas depois não houve tempo e também não houve paciência. Porque eu sou assim, eu acho que as coisas prontas, eu sou muito paciente para determinadas coisas, mas impaciente quando eu estou fazendo e quero ver tudo pronto.
O que a senhora acha? Quais os requisitos básicos que a senhora acha que uma mulher tem que ter em que diz respeito a trabalhos manuais? Quer dizer, o mínimo que a mulher deve saber, ter conhecimento sobre trabalhos manuais. O que é?
Bom, primeiro, aprender aquele trabalho manual. E tem em mira que aquele trabalho manual deve ser feito da melhor forma possível. E também saber o que ela vai fazer daquele trabalho manual. Vamos ver, assim, um crochê. Ela vai fazer um crochê para fazer uma cobertura de uma almofada, uma coxa de crochê. Ela vai fazer um echarpe, ela vai fazer um vestido de crochê. Eu acho que a perfeição no trabalho manual é essencial. E também no trabalho manual a combinação de cores.
Dona Rita, a senhora costuma comprar os seus vestidos prontos ou a senhora manda fazer? E quando manda, como é que a senhora escolhe os modelos?
Olha, até 2 anos atrás, eu alternava. Então, como eu ganhava muitos cortes de vestido no meu aniversário, eu mandava fazer. Mas como eu sou muito conservadora, as minhas duas costureiras, eu as conheço há mais de 20 anos. Então elas sabem o meu gosto. Como eu sou muito ocupada, eu chegava e dizia, tem aí o figurino? Eu via, ela ia me explicando, é esse mesmo. Agora, eu gosto de comprar vestido. Mas como eu disse, eu quando compro o vestido já sei aquilo que eu quero. Agora, acho que hoje em dia, é mais barato e mais fácil e mais prático comprar do que mandar fazer. Porque eu tenho que experimentar e se não ficar bom, você fica enervada. Então é muito melhor se tem pronto, se serve, se é acessível ao seu orçamento, então é melhor comprar.